Olá, eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Passado praticamente um ano, cá estamos, sozinhos, só os dois, para uma espécie de confessionário.
O confessionário parental. Olha, até pode ser uma boa rúbrica para o futuro.
Para o futuro, eu diria que arranca já hoje e começamos nós.
Siga. Foram então 50 episódios, como sabem. Falámos sobre tanta coisa e a cada episódio acabámos por ir partilhando um bocadinho do que íamos vivendo e que nos levava a cada conversa. Mas já sabemos, sim, pelas vossas mensagens, que não chegou. Querem saber mais, querem saber tudo, mas na verdade nós não temos interesse nenhum.
Certo, certo, mas realmente muito aconteceu neste ano. Sentimos mesmo aquela transição de bebê para criança, sabem? E que se percebe em vários campos. Personalidade, fala, desfralde, mudança de escola, a atualização do quarto.
Principalmente na personalidade. Meu Deus, que personalidade. Mas tem sido tanta coisa, corrijo, está a ser tanta coisa e começo por uma das que mais diferença fez na nossa vida, na nossa forma de viver a parentalidade. Os testes que nos permitiram arrumar na gaveta e de vez o medo do ovo. Estávamos mais ou menos a meio do ano, quando lá fomos nós passar aquele belo meio-dia ao hospital, a comer devagarinho aqueles belíssimos ovos mexidos.
Sim, e íamos nós cheios de receio que ela não gostasse, porque nunca tinha comido, a par, claro, do medo das consequências. Pronto, nada disto aconteceu. A miúda queria mais ovo mexido e, felizmente, não teve qualquer reação. Ou seja, sim, a partir daí sentimos uma tranquilidade adicional tão boa.
Sabem, ir a um restaurante e não ter que perguntar 10 mil vezes se aquilo não leva mesmo ovo e ele responder, mas senhor, é só um copo d'água. Sim, sim, mas esse copo d'água leva ovo, por acaso, ou tocou em ovo. Enfim, sim, sem dúvida traz qualidade de vida, podemos assegurar. E foi tão bom também para o que foi um outro processo de mudança que teve de acontecer, a mudança de escola.
Sim, para esta, admitimos, começámos a trabalhar cedo.
Como para a outra.
A busca de escolas foi outro processo exigente. Bem sabemos que a perfeição não existe, mas quando se trata do sítio onde os nossos filhos vão passar a maior parte do seu dia, embora condicionados, como é óbvio, por critérios como a localização e, claro, o valor da mensalidade, a verdade é que não conseguimos parar de procurar o tal lugar perfeito.
Com receio de parecermos loucos, dada a antecedência com que começámos a nossa busca, a verdade é que acabou por jogar a nosso favor. Acho que nunca vamos saber se foi a melhor escolha, certo? Mas houve algo que pesou muito a par do espírito da escola e das condições. A possibilidade de a Amélia poder crescer ali, fazer e manter amizades.
Vimos de terras mais pequenas e sempre nos fez confusão esta ideia de constantes recomeços sem ser possível manter por perto quem é parte da nossa história de vida. É claro que nada garante que a vida não nos obriga a mudar, mas com os dados que temos agora, tentámos garantir essa estabilidade.
E se tudo correr bem, a Amélia, que aqui entrou ainda com 2 anos, só sairá em plena adolescência. Sim, ainda não tinha os 3 anos feitos quando entrou na nova escola, é o que dá nascer em setembro.
Aperto no peito sempre que regressamos àquele primeiro dia e é tão giro perceber como somos mesmo todos diferentes. Se o André sentia que esta etapa era menos assustadora do que a entrada para a creche...
Mas assustadora, ainda assim, é?
Aos 5 meses, não é? Foi aos 5 meses que aconteceu. Eu tinha esta como a mais difícil, porque ela já tinha amigos, já percebia as coisas, as ausências e as mudanças, e até pesadelos, reconheço, tive com ela a brincar sozinha.
Mas vamos acabar com o suspense. Ok, era só para fazer o suspense, desculpa. Nada disto aconteceu. Após a despedida da primeira escola, fomos de férias, sabem, para quebrar aquele ritmo de escola dos pequeninos. Uhum. Nesse período, intensificámos as explicações sobre o que ia acontecer. Não fazíamos ideia se o que estávamos a fazer era o mais acertado, mas acreditávamos que sim.
Pronto, e chegado o dia, lá fomos. Seria só um bocadinho naquele primeiro dia. E ao lado de um pai e de uma mãe à beira da corrida para a casa de banho, dada a dimensão do nervosismo, pois, estava uma Amélia entusiasmada com tudo, principalmente com a mochila nova com rodinhas, e que, após uma primeira breve troca de impressões com a nova educadora, deu a mão e lá foi.
Só que uma pequena precisão, o pai não corre para a casa de banho quando está nervoso. O pai deixa de ir à casa de banho quando está nervoso. Desculpa,
foi bonita esta partilha.
Vocês não
foi,
querem saber bonito, isto, mas é importante falar sobre cocó.
Sim, sim.
Não.
Aprendemos isso com a Tânia. Exato. Num episódio.
Não houve choro. E quando a fomos buscar, a angústia dela, atentem, era perceber que outros colegas ainda tinham lá ficado. tinha corrido tudo bem e, assim sendo, o segundo dia já poderia ser prolongado. Ainda não seria todo, era só um almocinho, pois. Mas como sabem, nesta família, nada pode ser perfeito, não é?
E não, não foi a Amélia a culpada. Sabem aqueles períodos nas nossas vidas em que tudo parece avariar? Pronto, estávamos num desses períodos e no segundo dia de escola da Amélia foi o carro que avariou. Nem do estacionamento podíamos tirar.
Pensaram vocês? Pronto, com todo o caos, mais demora, quebra da rotina que ainda estava mal estabelecida, a miúda passou-se na escola, não é? Não.
E melhor, como estávamos sem saber como tudo iria acontecer, no que toca ao carro, já sabem, reboques e essas coisas, tivemos de pedir que ela não ficasse só até ao almoço, sim, mesmo com estar envergonhado. Portanto, ao segundo dia, e neste cenário, a Amélia fez o seu primeiro dia completo na escola. E sim, foi um sucesso.
Nós nunca vamos deixar de ser este tipo de pais, para não.
Pais à experiência, lá está. E sempre com experiências novas. Mas sabem, é impossível controlarmos a baba quando nos falam bem dos nossos filhos, é mesmo. Assim como é impossível controlar a felicidade que se sente quando os vemos bem. A dizer nomes de amigos, a cumprimentar alegremente os funcionários todos, a correr para a educadora e para a auxiliar. Ainda agora, depois das últimas férias que tivemos e em que passámos uma semana inteira juntos, ela chega à escola e vai mesmo a correr abraçar as suas pessoas.
E é claro que não tem nada a ver com o estou farta de vocês.
Nadinha,
brincadeira.
Nadinha.
Atenção, ela não está farta de nós, não, é que estamos fartas. É mesmo um alívio e um conforto muito grande depois de meses de busca, de formalidades, de pré-inscrições, de visitas e de medo, na verdade, da decisão tomada. E quando falamos de visitas, falamos de experiências, mais uma vez, sui generis.
Mas que nos ajudaram a perceber o que não queríamos. Queríamos um espaço de liberdade, onde a prioridade fosse formar boas pessoas, conscientes do seu papel e da sua voz. Não queríamos que isso fosse condicionado por exemplo, crenças religiosas. Caso venham a fazer sentido no percurso dela, gostávamos que não fossem integrados como peça do ensino, da educação. Não sei se isto ficou perceptível ou se foi só uma grande barafunda.
Deixa lá, mas ficou mais claro quando eu percebi que não sabia estar numa sala pequena a aguardar pela visita a uma escola, rodeada de imagens, figuras, cruzes e rostos do Papa. A sério, isto é, sinceramente, eu contei e mandei mensagem à Ana a dizer: sim, sim. Tenho mais de 10 quadros de santos a olhar para mim. A sério, e olhem que era uma sala bem pequena. A verdade é que, na nossa opinião, condiciona. E eu gostava que ela criasse a sua forma de pensar sem condicionantes, pelo menos sem aquelas que ainda podemos controlar e retirar da equação. Só há mesmo uma coisa que ela não pode decidir. Que é não ser do Benfica, claro.
Pois certo, já estávamos todos a aguardar por essa condicionante.
Isso não é uma condicionante, é uma forma de vida. A pessoa respira e é do Benfica, ponto.
Calma, André. Ela já canta muito bem o sou. Acreditem que é um sofrimento para mim. Não por não ser do Benfica, mas é que ao fim de 10 vezes a ouvir a mesma música, claro, torna-se um pouco sofrimento.
Não é?
Mas pronto, foi assim que chegámos àquela que hoje é a escola da Amélia, a escola dos grandes, como ela tanto gosta de dizer. A entrada dela refletiu muito da sua personalidade, claro, mas também acreditamos que foi resultado das boas experiências que teve na escola anterior. Experiências que lhe terão dado segurança, conforto, confiança, que contribuíram para a sua autonomia. E por sabermos isso, a despedida custou ainda mais. Não pelo medo do que vinha a seguir, nada disso. Simplesmente por genuína saudade por ali termos vivido coisas tão bonitas e conhecido pessoas tão marcantes.
Não sei se agora, pensando bem nisto, nós começámos aquela escola a chorar, porque a deixámos lá e ela vai morrer. E saímos de lá a chorar porque adorámos a escola.
Levávamos as pessoas, porque nós era sempre ali. Sim, criávamos vários graus de ensino.
Universidade, na creche.
Sim.
Pessoas, para vocês verem o ponto disto, pessoas com quem continuamos a falar e que continuam a fazer parte da nossa vida. E os reencontros são sempre tão bonitos, feitos de uma alegria tão genuína para pais e para filhos. Então, entre esses seres pequeninos, é mesmo incrível como eles não se esquecem.
E têm saudades. Ainda no outro dia, quando chegaram as fotos da escola e estava a arrumar ao pé das outras, fui dar com a Amélia abraçada a uma fotografia antiga e a dizer que tinha saudades.
Mas é que se nota, sempre que vamos ao parque, a algum aniversário ou a fazer alguma atividade que junto os amiguinhos da escola dos pequeninos, é uma emoção e a despedida, acreditem, traz sempre birras e lágrimas.
Mas lá está, parece-nos que a Amélia arrumou bem na cabeça dela o que aconteceu, como algo natural, que tinha de acontecer, mas que não apaga nada do que viveu.
E prova disso foi a festa de aniversário dos 3 anos, que além da Elsa, Dan e do Olaf, e da malta toda da Frozen, claro, já juntou amigos da antiga e da nova escola. Entretanto, já não liga nenhuma à Frozen e o que está a dar agora mesmo é a Patrulha Pata.
Patrulha Pata, Patrulha Pata.
Isso também é assim aí por casa, ou seja, eles mudam de amores aos desenhos animados como mudam de cuecas, não sei. Enfim, voltando ao aniversário. O primeiro desafio foi, portanto, saber como distribuir os convites pelos novos amigos da Escola dos Grandes. Felizmente houve uma reunião de pais antes e conseguimos perceber qual deveria ser o procedimento.
Lá está, a Patrulha Pata, agora um filme também que é o Sing, I'm Still Standing, yeah, 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 ou como diz a Amélia, I'm Still Stelling. O encanto também está muito forte, avisa a família, Madrigal, estamos nisto, depende do dia, da hora, do instante. Mas sim, ainda sobre o aniversário, seguiu-se outro desafio, inesperado. Chuva torrencial em meados de setembro e a necessidade de descobrir um local para a festa na própria semana. Afinal de contas, o jardim público passava a ser uma opção de risco.
A sério, foi um dia de loucos em busca de um espaço que nos recebesse naquele fim de semana. Conseguimos. Valha-nos também, isso não podemos deixar de dizer, a experiência de quem tem filhos mais velhos nascidos no inverno. E eu, desculpem, desejei muito que chovesse, mas que chovesse a sério, não chove no inverno todo e no verão ainda estamos em setembro e está a chover. Já que tive de pagar pelo espaço, ao menos que as barragens ficassem todas cheias.
É isso mesmo, isso mesmo. O resto acaba por dispensar descrições, o que foi o dia, o que foi a festa. Foi uma animação. Atenção, tivemos bolo feito com ovos e ela estava numa excitação sem par. Nem a cesta conseguiu fazer. E nós estávamos tão felizes por ela, rodeados de pessoas que gostam tanto dela.
De rastos, mas felizes.
Muito, muito.
E conscientes de que foi um ano de muitas mudanças e conquistas. Uma delas era daquelas que mais medo nos causava, o desfralde. Só pensávamos, mas como é que se convence uma criança a dispensar tempo para ir à casa de banho? E à noite então, a avaliar pelas fraldas da manhã, eu nem conseguia, nem eu nem a Ana, não conseguimos achar que seria possível.
Não mesmo, ficávamos com, sabem aquela cara típica de quem está a olhar para aqueles anúncios das televendas? Quando nos diziam, isto vai acontecer de forma natural, vão ver. Só que aconteceu, mesmo, e não foi pelas cuecas giras que lhe comprámos.
Não foi, é brutal, foi mesmo natural. E contamos, um dia, até num fim de semana que estávamos a passear fora de casa, em que fomos passear pelo Porto, a Amélia decidiu, não quer fazer mais nada na fralda. E nós, hã? Como assim? Foi ela que decidiu, acreditem, eu não quero fazer mais nada na fralda. E não fez. A verdade é que conhecemos muitas casas de banho em sítios originais, como parques de estacionamento, cafés, restaurantes, churrasqueiros. Fomos a uma churrasqueira na Boa Vista pedir, podemos fazer xixi?
Deixaram,
é verdade.
As pessoas são amorosas quando nos veem com uma criança aflita.
É verdade. Mas uma coisa é certa, na fralda não fez. Foi apenas e só uma decisão dela.
À noite, acho que a única responsabilidade que tivemos foi, numa noite, nos termos esquecido de pôr a fralda. Ou seja, a responsabilidade que tivemos foi termos sido irresponsáveis.
Portanto, a de manhã a culpa é da Amélia, não é a culpa, mas a responsabilidade. Claro. E no outro, é falta de responsabilidade dos pais.
E ela não se queixou.
Chamei a segurança social.
André, ela não se queixou. Ela estava feliz sem fralda, até estava mais liberta. E também não fez. É claro que houve acidentes, percalços, experiências. Duas muito boas de que me recordo. O dia em que resolveu fazer xixi numa piscina de brinquedos, ou seja, imaginem meter todos os brinquedos no chão, todos, e claro, não deu tempo para saltar por cima daquilo tudo e correr para a casa de banho. E uma em que resolveu imaginar que estava a fazer na rua, só que estava na sala.
E atenção, foram muitas as vezes em que, aflitos e sem saber onde ir com ela, tentámos sugerir a rua. E ela só nos respondeu, não, tem de ser na sanita. Até comprámos um penico portátil que funciona com saquinhos de plástico para contornarmos isso, principalmente em, por exemplo, em viagens longas de carro ou na praia, E depois ela faz-nos isto na sala e chama-nos no fim para vermos a conquista. É claro que eu tenho que fazer aqui um reparo muito importante sobre o penico portátil. Nunca foi utilizado.
Acho que ainda foi uma vez na praia, vá, não sejamos injustos.
E por riam. Mim, se calhar.
riam muito. Numa das muito poucas vezes em que ela aceitou fazer na rua.
Tan, 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 tan.
E aceitou porque estava na companhia daquela que é uma das suas pessoas preferidas neste universo.
O que é que encontramos?
Encontramos uma nota de 50 euros no chão. Sim, isto aconteceu. E já lhe explicámos que ela podia repetir.
Deve repetir. Voltar a tentar. Sempre quiser tirar na rua, faz xixi.
Mas ainda não conseguimos voltar a ter sorte.
Mas foi incrível.
A minha hesitação em pego ou não pego neste papel que parece uma nota. Pronto, uma coisa é certa, e à margem destes momentos que ora dão para rir, ora para chorar, o desenvolvimento da fala ajudou muito neste processo. E agir como tudo parece encadeado com sentido neste que é o nosso desenvolvimento.
A par da descoberta divertida que é a linguagem, é uma ferramenta que faz toda a diferença. Admito-vos que me sinto muito mais confortável nesta fase. No poder fazer perguntas e saber que vem aí uma resposta.
Às vezes.
Sim. No perguntar o que te dói ou onde te dói, tens fome, tens sede, queres ir à casa de banho, nem que seja só um sim, mas já dá para perceber. E depois, claro, há a magia das palavras e a magia da troca de sílabas, estilo Mânica, colecas, téstua. Pronto, isso já era eu a dizer. A Amélia só diz Mânica.
É mesmo filhinha do seu pai.
Sim, eu dizia téstua em vez de testa. E as perguntas, claro, a toda hora, as afirmações inoportunas e em tom demasiado alto para não se ouvir. E, claro, os palavrões.
Sim, sim, aquele que começa em fo e termina em se.
Os palavrões.
E bem aplicado. O boneco caiu e ela, irritada, aplicou a palavra até com a intuação apropriada. E estas duas almas, estupefactas, aguardaram pela repetição. E não havia dúvidas. Clarinho.
Depois foi só o esforço para controlar o riso, claro, e tentar convencê-la de que aquela palavra não existia. E o que ela queria dizer era fogo. Fogo! Não foi fácil.
Mais difícil só mesmo ter resposta para todos os porquês que vão surgindo em sequência. E são mesmo questões profundas sobre as quais reconheço nunca ter pensado. E é incrível porque quando eu lhe pergunto como é que correu o dia, ela muitas vezes pode dar só o luxo de me responder: não me apetece responder.
Ela dá só, ainda hoje na viagem, ela deu só o luxo, perguntou a mim: pai, como correu o teu dia? Eu contei. Mãe, como correu o teu dia? A mãe contou. E Amélia, como correu o teu dia? Não me apetece contar. Enfim, também é desafiante antecipar as afirmações em voz alta e em contextos inapropriados, estilo quero fazer cocó!
Cocó outra vez.
No meio de um restaurante mais chique e silencioso. Ou então, por exemplo, eu adoro esta. Mãe, cuidado com a velha! Isto aconteceu porque nós tínhamos acabado de explicar à Amélia que as pessoas mais velhas tínhamos de ter cuidado com as pessoas mais velhas, porque, pronto, para não correr à frente delas, que podiam cair. E assim que ela viu uma senhora mais velha a sair de casa, claro, teve que gritar, cuidado com a velha. Ou então ainda outro tipo de apreciações sobre os mais diversos aspectos, como, por exemplo, o tamanho do cabelo de uma menina ao lado da menina.
Sim, sim, e aplicando a expressão essa.
Pois é, essa menina tem o cabelo grande.
ou também podemos falar sobre o dia em que ela resolveu fazer uma apreciação sobre a roupa de uma mãe de um colega da escola. Neste último caso, quem ficou mal fui mesmo eu, que estava, aos olhos da minha filha e também aos meus, muito menos bem vestida do que aquela mãe.
Tentando esquecer estes momentos mais constrangedores, vá, também foi valiosa, por exemplo, na mudança para a cama 100 graus, a cama dos grandes. Mais uma vez, Ana e André cheios de medo.
Sempre.
E a Amélia, claro, no seu entusiasmo natural de criança e da Amélia. Porque ia, sabem porquê? Sabem porquê? Porque ia poder sair da cama sozinha e ir pelo seu pé. Chatear, desculpem, ter com os pais.
Com os miminhos.
Sim. Acreditem. Apanhámos um susto tão grande na primeira manhã quando ela entrou pelo quarto.
Credo, mas sim, mais uma vez, e claro, variando muito de noite para noite, ela fez a transição de uma forma muito pacífica. O que fizemos? Assumimos que nada de especial, a não ser envolvê-la em tudo. Até porque não há grande alternativa, a Amélia vai connosco para todo lado, como já sabem. Explicámos o que iria acontecer, foi connosco comprar as coisas que eram precisas, viu tudo a acontecer. E se, na primeira noite, nos fez lembrar aquilo que sentimos quando deitámos a primeira vez na cama de grades, ai, tão pequenina, hoje percebemos que ela gostou da mudança.
Sim, e ainda falando da linguagem, voltando um bocadinho atrás, a verdade é que todas as experiências passaram a ser vividas com mais intensidade, até com outra magia. Por exemplo, a viagem à Terceira, que soou tão bem. A ilha é linda, as pessoas são maravilhosas, a comida é incrível e foi um destino perfeito para explorar com a Amélia. Com calma, sem confusão, fomos mesmo muito felizes. E ela também, tão feliz que num restaurante, perante a pergunta para os pais, branco ou tinto, ela respondeu, e bem, atenção,
e bem.
Tinto.
Foi isso. Viemos tão confiantes que seguimos para Lanzarote.
Viemos tão confiantes que lhe passámos a dar álcool. Não foi isso que aconteceu, a sério.
Fomos para Lanzarote.
Fomos só passear.
Com uma viagem de avião que nos obrigava a acordar essas 4 da manhã. E uma coisa é certa, não deixámos de fazer nada por estarmos com ela. Tão certo quanto ela conseguir estar acordada mais tempo do que eu alguma vez imaginaria. E embora tenhamos ido com a voz, a Amélia esteve em todas connosco. E até uma visita mais exigente, que tivemos mesmo de fazer em excursão, num grupo, para não ter de enfrentar filas, sim, ela veio connosco.
E até houve aventuras, ao estilo... Ah, o autocarro afinal não entrava no nosso hotel e decidiu arrancar para outro hotel. Hã? Então pegámos num táxi e disparámos para outro hotel. Então chegámos lá, não estava lá nada. Então onde é que está? Isto com a Amélia.
Sim, sim, eu ainda fico com dores de barriga dos nervos. Assim, eu corro para a casa de banho, pronto.
Cocó
outra vez, para André. Só de recordar. Fico outra vez nervosa. Já falava castelhano e inglês tudo misturado. E ela felicíssima porque ainda ia andar de táxi.
Já vos dissemos várias vezes que o melhor das viagens para a Amélia é ir no táxi. Tivemos de tudo nesta viagem. Praia, passeio, muita piscina, natureza, cultura, gelados. E é muito giro como já fixa imensas coisas, sabem? As pedras quentes, a água que saía do chão. Até tivemos uma altura em que ela teve uma amiga... Nenhuma delas a nossa falava português, a outra falava inglês.
Francês ou inglês?
Não interessa, eu não percebia nada.
Era outro idioma.
Sei lá o que ela estava a dizer, deve dizer.
Mas eram muito fofas.
Todos os dias no final do dia se encontravam no mesmo parque e brincavam as duas juntas durante muito tempo. E tenho a certeza absoluta que se percebiam perfeitamente uma à outra.
E o abracinho final foi qualquer coisa de encantador.
Muito bonito. Mas ainda tivemos mais. Os camelos.
Ai, os camelos. Ainda bem que eram só estrangeiros que estavam à nossa volta. O que ela gritava? Saiam de cima dos camelos! Estão cansados! E vocês são pesados! Lá
sim.
Da maneira dela, não é?
Sim. Nós juramos que só tentámos explicar porque é que achávamos que não deveríamos andar de camelo. E ela resolveu fazer dessa explicação uma reivindicação e começou logo ali a sua luta.
Além disso, pronto, comprámos um camelo de peluche, o Lanzarote, e a coisa lá se geriu.
Geriu-se tão bem, a memória é mesmo seletiva, que voltámos a ir dar uma volta no final do ano. Logo a seguir ao Natal itinerante, que como sabem é uma tradição na nossa família. Véspera de Natal num sítio do país, almoço de Natal noutro sítio do país e vamos arrancar para onde?
Isso mesmo, aproveitámos o embalo e desta vez seguimos em estilo road trip. Lá fomos nós visitar Cádiz, Granada e Córdoba. 3 cidades em 6 dias, tudo de carro. Ainda com uma paragem em Setenil de Las Bodegas.
Olé.
E uma Amélia, mais uma vez, sempre a dar tudo connosco.
Sim, houve momentos difíceis.
Muito.
Sim, o cansaço falou mais alto algumas
gritava,
vezes.
Gritava, o cansaço gritava.
Numa desses momentos de cansaço, que agora podemos chamar de birra, uma senhora veio até nós perguntar se estava tudo bem, se precisávamos de ajuda. Mas pronto, hoje, e olhando para trás, e mesmo tendo estes dois adormecido antes da meia-noite do dia 31 de dezembro e acordado por mero acaso às 23h58, temos um balanço positivo a fazer, mesmo muito positivo.
Sim, acordámos às 23h58 porque já tínhamos deitado a nossa Amélia e sim, Tínhamos o espumante ao lado da cama, as 12 passas, e só estávamos mesmo a aguardar que batessem as 12 badaladas.
E escolhemos um espumante péssimo, sério. Eu só mando passar a passagem assim, ok, eu tenho mesmo de ver isto.
E nem podias queixar-te muito alto porque não podias acordar a tua filha. Pronto, num dos dias desta viagem, atenção, foi no dia em que fomos visitar a Alhambra.
É lindo, visitem.
Lindo, e onde não podemos entrar com carrinho, fizemos 20 quilómetros a pé. Com ela. Ela saltava de colo em colo. Mas mais uma vez sentimos que não ficou nada por fazer. E foi mesmo um tempo a três.
20 quilómetros a pé.
Coitadinha, ela ainda
mas
hoje diz...
Mas com 15 quilos às costas.
Ela ainda hoje diz que tem uma agulhinha no pé que foi de andar muito em Espanha.
Ele é que tem uma bolha nos braços para acartar. Reparem, houve uma parte desta viagem à Alhambra que ela adormeceu. Portanto, são os 15 quilos dela, mas em peso morto, estão a ver? E eu vou-vos confessar, a Ana agora não está aqui, vai dar uma volta a qualquer lado. Estávamos no final do passeio por Alhambra e a guia diz... Ah, e agora para terminar o passeio, tem duas formas. Ou vêm comigo, e é que essa ideia já ali, ou sobem esta escadaria, vão ali por cima dar a volta e vêm mais umas coisas sem interesse nenhum. E eu estava com a Amélia a dormir ao colo e olho com aquela cara de cachorrinho abandonado para a Ana e a pensar, ela vai dizer escadas, ela vai dizer escadas, ela que não diga escadas. Vai ser a Ana a dizer o que escolheu.
É claro que escolhi as escadas, era muito bonito ver a água que caía pelo corrimão porque era um sistema de distribuição de água super inteligente que aproveitava...
Foram então três cidades, logo três casas. Em cada mudança lá tínhamos nós de pegar nas bagagens, levar para o carro e depois na nova paragem repetir o procedimento. Usávamos o carrinho dela para transportar as cargas e ela, à sua velocidade, lá nos tentava acompanhar, percebendo que naquelas circunstâncias não dava mesmo para ter colo nem fazer birras.
Valia-nos a excitação para ver casa nova. Era sempre assim, Amélia, estamos em direção a uma casa nova. Isso e mais tarde também introduzimos os churros com chocolate, também correu bem. E mais uma vez percebemos o quanto ela já absorve do que vive. Depois de estar, por exemplo, na Mesquita de Catedral de Córdoba...
Lindíssima, por favor, visitem. Eu adorei, adorei, adorei. Por favor, visitem. Desculpa ter interrompido.
É muito linda mesmo. Mas depois dessa visita, a Amélia conseguia identificar tudo o que fazia alusão aos arcos que tinha visto por lá. E isto faz-nos pensar que faz sentido resistir ao cansaço e levá-la sempre connosco.
Cansaço, leia-se birras. Sim, neste ano...
Birras de quem? Dela ou nossas?
Nossa, nossas. Neste ano que passou, percebemos duas coisas. Que somos muito felizes a descobrir coisas novas, se a tivermos connosco, mas que continuamos a ser também muito felizes a ter momentos a dois. Mas agora, outra pausa para um confessionário, se calhar deprimente. Os meus sogros, durante o Natal, ofereceram-se para ficar com ela e nós viajámos para um qualquer destino mais distante, sozinhos. E nós, claro, super entusiasmados com a ideia, começámos logo a fazer pesquisa de sítios, viagens, hotéis, já sabem como é, aquelas coisas. Tudo ali no PC preparado para ser comprado. E sem perceber, começámos a hesitar, sabem, olhar-se um para o outro, até que um de nós, eu já não me lembro quem é que disse, ganhou coragem e fez a pergunta que os dois estavam a pensar, mas não admitiam. Mas faz sentido ir sem a Amélia?
Pois, claro, essa viagem foi cancelada.
Nós tínhamos o cesto da Ryanair já com as cenas, era só pagar. E não pagámos. Estamos aqui.
Tínhamos um da Ryanair, outro na TAP, tínhamos também a página do Booking, esquece.
Sim, podem nos patrocinar todos, não há problema.
Pronto, essa viagem foi cancelada, é para esquecer. E ainda levámos na cabeça dos meus pais por estarmos a ser totós. É muito giro, os meus pais chamam-nos de totós, mas eles próprios nunca conseguiram fazer isto. E íamos os quatro até comprar uma cartolina à papelaria. Portanto, desculpem o desabafo, já parei, já me acalmei. Mas sim, é verdade, estamos a ser totós e não tinha mal algum irmos umas férias só os dois e ela ficar feliz com os avós, mas não conseguimos.
Mas calma, não desaproveitámos a oferta deles e vamos passar na mesma um fim de semana ao Porto. Reparem, vamos, porque ainda é no futuro, ainda faltam
duas semanitas.
E até dá medo estar a anunciar isto antes de arrancar, mas pronto, o objetivo é este. Termos 48 horas, reparem, eu estou a dizer isto e estou a pensar no ridículo que é do que eu estou a dizer. Mas pronto, termos 40, parece um daqueles programas de televisão, tem 48 horas para fazer qualquer coisa.
É, vai ser, vai ter 48 horas para viver.
Temos então 48 horas para estarmos apenas um com o outro, numa cidade que já visitámos com ela, portanto não estragamos nada.
Nunca vamos estar com aquele discurso, ah, a Amélia ia gostar tanto de estar aqui. Não, a Amélia já esteve aqui.
E é em Portugal, é mesmo no Puerto.
Vais levar porrada por teres tentado imitar este sotaque que é impossível de imitar.
Não consigo.
Mas é lindo. Isso é lindo, temos uma paixão por sotaques. Mas pronto, vamos para o Porto e vamos comer, beber, passear sem roteiro, dormir.
Acho que te falta alguma coisa na lista que vamos fazer.
Poupas a malta, sim.
Enfim, estava a falar na francesinha, como é óbvio.
Também em camadas.
Ah,
ok.
Um silêncio pelo a morte ao humor. Já está. Mas não poupemos no que toca a partilharmos mais uma figurinha triste destes dois. Reparem como até agora passou quase meia hora de podcast e só falamos de figuras tristes. Então, aqui vai o primeiro. Aulas de natação.
Tcharam.
A Amélia, deste setembro, vai sozinha para as suas aulas de natação. Nós entregamos a criança à beira dos chuveiros e vamos vê-la para as bancadas.
E sim, são 45 minutos de sofrimento, de sufoco mesmo. O André tem mais experiência a sofrer ali no Estádio da Luz, mas...
Ei!
Acho que ele ainda não conseguiu aprender a sofrer devidamente com a filha nas aulas de natação.
Eu sou aquele rapaz, não sei se alguma vez ouviram um episódio do Gato Fedorento, em que ele diz que mas fica para estar a ganhar 5-0 e eu, aos 92 minutos eu estou à espera que ele perca. Eu sou igual.
E com a filha, ele não está à espera que a filha perca, mas está à espera de uma coisa ainda pior. O pai não consegue olhar, a mãe não consegue tirar os olhos. Mais uma vez concluímos que não podemos ser normais. Está toda a gente tranquila a ler um livro e nós já chegamos ao cúmulo de gritar, quando uma vez ela escorregou e demorou um bocadinho mais a recuperar o equilíbrio dentro d'água.
Eu admito sem vergonhas, é uma angústia horrível. Eu estou sempre a pensar que ela vai morrer. E eu ali sentadinho na bancada a assistir e a bater palmas. Mas macabro, eu sei.
Saímos sempre mais cansados da aula de natação dela, sentados nas bancadas.
Do que ela.
Sim, sim, e do que de qualquer treino de final de dia, treinos esses que retomamos e aos quais temos tentado ser
super fit.
Bem dizemos a nós próprios que estão lá mais crianças, que estão várias pessoas à volta, inclusive a nadador Salvador.
Nada resulta. Então quando se tem uma filha que passa 90%, eu acho que 90% é pouco, da aula com a cabeça debaixo d'água, porque é só muito fixe fazer mergulhos, do que ouvir a professora aí cumprir os exercícios, claro.
Quanto ao segundo episódio em que a nossa figura também terá sido digna de registro, foi no primeiro espetáculo de Natal da nossa filha. Sim, mais uma vez escorria a baba e isso notou-se, por um lado, no facto de estarmos na secretaria às 8:30 da manhã, em ponto no dia em que começava a distribuição de bilhetes, e por outro, no equipamento que levámos para registro da festa.
E eu só não levei um tripé porque tinha receio que atrapalhasse os outros a verem também a festa dos seus filhos. De resto, cada um de nós tinha a sua função, vídeo e fotografia. E se calhar vibrámos um bocadinho mais do que no último festival onde fomos.
É, lá está. Isto de ter pais que já trabalharam inclusivamente em organização de eventos, nós temos sempre de ter funções muito caracterizadas, definidas, e agarramos a nossa missão com intensidade. E quando a nossa patroa é literalmente a nossa filha, então somos os melhores prestadores de serviços.
E fornecedores também. Desculpem.
Calma, filho. Foi muito giro, foi muito giro. Mais velhos e mais novos empenhadíssimos em dar o seu melhor, porque, como dizia a Amélia, os pais estão lá a bater palmas.
Era isso, e atenção, não podíamos tirar fotos porque estragava o palco. Não sei. E no palco, mal nos viu, depois da festa e do aceno feliz, começou logo a dizer, fotos não, pai, olha o palco. Não sei porque é que a minha foto... Eu sei que tiro mal fotos, mas não parto
palco. Tiras nada, e ainda por cima ela é tão bonita.
Ainda bem que já é tudo digital e não temos de revelar as fotografias. Seria um gasto absurdo, tal foi a quantidade de fotos que eu tirei.
Sim, claro, não gastamos a revelar fotos, estragamos não, gastamos dinheiro a fazer álbuns. Eu, por mim, eram vários volumes em cada ano. O André, que é um rapaz mais moderado e com uma maior capacidade de seleção. E teríamos sofrido muito se não tivéssemos podido ficar com o registro do primeiro espetáculo da nossa menina. Dançou tão bem, estava tão bonita e eu, claro, estava toda nervosa por ela, mais uma vez à beira de ir a correr para a casa de banho, e mais do que ela, certamente.
Sim, 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 sim. Ela entra em palco, ambienta-se, olha com atenção para a dimensão da coisa E depois arrancou na sua fantástica coreografia, já ninguém a parou. Gostámos mesmo muito. Foi assim a nossa primeira festa, sabem? Mas pronto, continuando a nossa viagem por este ano e sobre mais tesourinhos deprimentos, mas é porque é isto que cá estamos.
É para isto, é.
Lembro-me logo das figuras tristes da Ana em parques infantis, piscinas e outros cenários. Sempre que algum miúdo resolve importunar a Amélia.
É verdade, assim de repente recordo-me de quando tive de me passar um bocadinho com os miúdos que estavam a fazer bombas na piscina mesmo ao lado dela. Nunca o inglês me saiu de forma tão fluente, virei quase nativa. Estou a brincar, na parte do nativa, não na parte de me ter passado.
As asneiras saem sempre perfeitas, não é?
Incríveis.
Fun of facts.
Noutra, mais recente, o puto para passar à frente da Amélia numa subida para o escorrega, pisa. E como eu sou a primeira a repreender a Amélia quando desrespeita outra criança ou não tem cuidado, fico um bocadinho cega quando os outros não fazem o mesmo. Desculpem, assumo, mas é claro, eu vejo aquilo, vejo-a a chorar e acho que não controlei a projeção de voz.
Desculpem, assumo, e claro, eu vejo aquilo e só estou à espera de um dia levar um banano de um pai qualquer, porque... Vamos, uma pergunta fica para vocês que estão a ouvir. Quem usa óculos ainda tem desculpa, não é? Ninguém bate a pessoas com óculos.
Não, não, não. Partir pode... óculos só para coisas boas. Pode já tens experiência isso... nisso.
Pode ser que isso acalme a fúria. Mas vá, falemos de coisas mais felizes, tipo a primeira ida ao cinema ou a primeira ida ao teatro com uma amiga.
Sim, a nossa filha já vai tendo uma agenda mais preenchida do que a nossa. A do cinema teve a piada de percebermos que ela fica mais fascinada com o teatro e irritou-se claramente com a cena de ter intervalo. Então agora tenho de ficar aqui à espera.
Já o teatro com a amiguinha, uma daquelas amigas mesmo especiais, incrível a influência que tem na forma de estar, na receptividade. Resumindo, ir com duas crianças tornou-se mais fácil do que ir com uma, partindo do pressuposto que essa criança se chama Amélia, claro. Deverá haver outras crianças que são muito mais sossegadas.
Sozinhas. A nossa não. A nossa torna-se mais sossegada com outra criança. E atenção, isto não é abrir a porta para segundos filhos. Calma. Respirem todos fundo. E pronto, adorou a experiência, adora a experiência de ir ao teatro, tal como volta e meia apanhamos a dançar balé à maneira dela, mas tentando seguir os passos de um livro que tem, é muito, muito engraçado. Museus, é que depois de uma má experiência ainda não voltámos a arriscar.
Já estão mesmo a ver que para o próximo ano letivo teremos de a inscrever no balé. E quanto a isso do museu... Ai, ai, amigos, a sério, nunca nos tínhamos sentido tão maltratados num espaço de cultura e arte e eu não vou estar aqui a dizer qual é o nome do museu, mas é um grande museu em Portugal. É um grande museu.
Ficou registado no sítio certo, ficou no livro de reclamações.
Sim, para a nossa esperança de que algo possa ter sido alterado.
Mas sim, temos de reconhecer que foi uma experiência horrível, mas já passou. E por falar em arte, nesta nova escola da Amélia, também já tivemos de colocar à prova esse nosso lado mais artístico, claro. Sim, tivemos de criar um robô para o dia do pijama. E apesar de muitos nervos e planeamentos rigorosos, a Amélia até parecia orgulhosa com o resultado.
Sem dúvida. Resultado esse que ia mudando à medida que tínhamos mais ideias. O habitual é nós. Mas assumo o meu orgulho por termos conseguido completar uma tarefa mais manual. É que nós... Pronto, ideias até temos.
Muitas.
Muitas. Mas executá-las com tipo tesouras e cola e cortar e colar e pintar, bem, não é mesmo para nós. Nascemos mais com este de estarmos aqui a dizer coisas há 40 minutos que não interessam a ninguém, sabem?
E já estamos a fazer isso realmente há bastante tempo. Mas ainda sobre coisas pedidas pela escola. Não ficaste feliz quando no Natal só nos pediram uma camisola amarela e uns colãs pretos?
Sim.
Foi maravilhoso, foi uma sensação de alívio. Mas vá, isto uma pessoa já, quando começa, nunca mais se cala.
E a melhor forma de nos calar é mesmo com aquela minha frase da praxe, que nem neste último episódio de segunda temporada pode faltar. Podem ouvir tudo, mas tudinho, nas plataformas habituais. Mas desta vez, vou voltar a dizer que estamos no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube, no Google Podcast. Olha a minha pronúncia. Não há desculpas para não ouvir.
E não há desculpas para ter saudades. Mas sabes o que é mesmo estranho?
O que é, Ana?
Não dizer que voltamos para a semana. Pois é, não voltamos mesmo. Este é o último episódio.
Nós voltamos!
Sim, não voltamos é para a semana.
Sim, mas voltamos, calma.
Porque este é o último episódio da segunda temporada.
E vocês nem imaginam como é que vamos voltar. Falámos sobre tanta coisa, com tantas pessoas, e somos tão gratos por isso, por ter podido mesmo conversar sem julgamentos, sem preconceitos, sem verdades absolutas, conversar abertamente e com sinceridade a empatia que se pede para que melhor possamos viver a experiência da parentalidade.
Sim, o André acabou de dizer que vocês não sabem como vão voltar na terceira temporada. Mais uma revelação, nós também não. Mas vá, queremos terminar exatamente com isto. Gratidão. Obrigada a todas e a todos que nos deram o privilégio de conversar connosco, de partilhar conhecimentos, experiências, histórias. Provamos que não há temas proibidos, que vale sempre a pena falar sobre tudo e que ninguém está sozinho nisto.
E obrigado a quem nos ouve e segue. A sério, obrigado. Eu não faço ideia porque é que vocês nos seguem e nos ouvem. E isso deixa-me ainda mais maravilhado.
É pelos convidados, André.
Ah, ok. A vossa companhia é mais uma prova de que lá está, nunca estaremos sozinhos nesta coisa da parentalidade. E esse, garanto-vos, foi o grande objetivo desta temporada, contribuir para que ninguém se sinta sozinho nos seus medos, receios e dúvidas. Sabem, a parentalidade é mesmo tudo isto. Mas eu queria também ainda agradecer à minha compincha, é assim que se diz, não é? As pessoas ainda dizem compincha?
Sim, sim, eu não, é como a truca-truca, são coisas que nunca saem de moda.
E lembram-se do truca-truca? Quem não souber o que é o truca-truca é porque não viu os primeiros episódios da primeira temporada.
Isto dito assim até parece que nós fomos ensinar a fazer truca-truca no
primeiro. E ensinámos! Deixa as pessoas pensarem em ir ouvir os episódios, ensinámos a fazer truca-truca do bom.
Nasceu uma Amélia, não sei se as pessoas estão interessadas.
Deixa-me ser romântica agora, posso?
Sim, claro, desculpa.
Só para agradecer à Ana... O trabalho, vocês não têm noção do trabalho que isto dá, este podcast, não fazem mesmo noção. Nós passamos noites, até tarde, a escrever, a pensar em perguntas. A Ana passa horas a pensar em perguntas e em convidados, em quem convidar. E, sério, é um gosto muito grande para mim estar outra vez a fazer uma coisa com a Ana, a fazer um trabalho com a Ana. Como sabem, nós começamos a trabalhar e é maravilhoso poder estar aqui ao lado dela a fazer este projeto, que ainda por cima é um projeto tão nosso e tão... para o resto da nossa vida. Portanto, Ana, obrigado.
Bem, isto lá está, não está escrito e por isso vai sair diretamente do coração. Melhor do que fazer contigo um projeto que amamos tanto é mesmo ter neste projeto mais um motivo para te amar ainda mais.
Ana, o que dizem os teus olhos? Agora estão a chorar.
Bem, malta, vamos terminar porque isto a partir daqui é sempre a ir ao fundo. E aliás, esperamos do fundo do coração ter conseguido mesmo isto, que ninguém se sinta sozinho nesta aventura da parentalidade, que nos deixa com pontos de interrogação a pairar constantemente.
Ninguém erra, ponham isso na vossa cabeça. E se errarem, hoje os nossos episódios nos fartamos de errar, estamos aqui na boa a gozar connosco. Levem-se de forma leve,
foi bonito, é. Levem-se de forma leve.
Sei, parece que estou em Santo Mé, assim.
Leve. Lá está a limitar outro sotaque.
Vou ser cancelado.
Mas pronto, mais cancelado do que o que nós já somos é impossível.
Ao menos não disse a ninguém para morrer de cancro.
Ele está muito forte. Atenção, ele está a fazer uma alusão a uma coisa que aconteceu.
Toda a gente sabe.
Vamos fechar, porque senão nós não vamos sair daqui e está a piorar. Mas é dizer mesmo isso. A parentalidade é muito uma tentativa e erro. Todos os dias é uma nova oportunidade de fazermos melhor. E claro, por amor, nós vamos sempre tentar fazer melhor.
E já agora, só para terminar, eu não volto a interromper, eu prometo, não volto a interromper, mas digam-nos se gostam deste formato. Gostam que se passe estes 40 minutos ou mais a falar sobre nós ou preferem mais conversas? Nós não levamos a mal. Digam-nos, porque é importante que nós percebermos se isto faz sentido.
Estou a imaginar esta sondagem. 99%...
Calem-se.
Conversas. Não devias ter tentado isto, mas está bem, vamos a isso, vamos descobrir a verdade. E voltando ao encerramento, nós vamos voltar, sim, vai haver uma terceira temporada de Pais à Experiência e muito, muito em breve vamos divulgar a data de regresso, o formato da terceira temporada, tudo. Mas uma coisa podemos desde já garantir, seja lá quando for, como for, onde for, voltaremos e, embora com muito mais histórias para contar, continuaremos a ser, para azar da nossa Amélia, Pais à Experiência.